Você está ouvindo Vida Livre com Márcia Sickel.
De volta com o Vida Livre. Hoje a gente está conversando aqui com a Rita Del Conte, do Freia Alquimia. Do ou da?
Da Freia Alquimia.
A gente está falando sobre perfume botânico. Então, a criação de um perfume personalizado, né? Que é um perfume que pode não ser para a sua vida toda, é para o seu momento. Com óleos essenciais, que a gente já sabe da aromaterapia, o quanto os óleos essenciais curam, despertam, trabalham, né? Na nossa psique, na nossa alma, no nosso corpo, tudo junto. Eu acho sensacional. E você estava me falando que você entrou nesse processo em 2019, é isso?
Como aromaterapeuta, sim, né? Como terapeuta oficialmente, vamos dizer assim, porque as raízes disso estão lá muito atrás, e quero contar uma historinha também.
Conta.
O meu avô paterno, mineiro, lá em Minas ele era benzedor, uhum. Então ele fazia orações, ele fazia garrafada. Diz a minha mãe que ele benzia contra a mordida de cobra e curava, né, casos que ela presenciou, mesmo depois que eles já estavam aqui no Paraná, que ele conheceu minha mãe, meu pai conheceu minha mãe aqui no Paraná. E o meu pai herdou isso dele, né? Então, assim, sempre quando se tinha algum problema de saúde em casa, a primeira coisa que se procurava era o quê? As plantas, né? Uhum. E de onde vem o óleo essencial? O óleo essencial é a essência da planta, né? Dizem os alquimistas que o óleo essencial é essa quinta essência, ou seja, é aquele elemento a mais, além dos quatro, né? Ar, água, terra e fogo que nós temos, e que eles têm algo que é muito profundo, né? E eu, quando adolescente, eu queria estudar farmácia e bioquímica. Mas eu sempre fui de humanas, nunca fui de exatas, né? E ao mesmo tempo que eu queria estudar farmácia e bioquímica, eu não entendia, né? Eu só vim entender isso alguns anos atrás, quando em 2011 eu mudei para Curitiba. No ano seguinte eu conheci os óleos essenciais e já fui para o meu primeiro curso, a primeira formação em aromaterapia. E aí eu fui compreender, nossa, mas claro, porque eu sempre fui alquimista, né? O que é ser alquimista? Eu digo que eu sou alquimista de almas e aromas, porque eu uso os aromas, ou seja, eu pego aqui os meus vidrinhos de óleos essenciais, faço uma composição que é única para cada pessoa, né? E a partir dessa composição, eu posso fazer florescer algo na alma dessa pessoa. Posso trazer algum tipo de alento, posso trazer uma leveza, enfim, posso de alguma forma fazer com que a energia dessa pessoa flua um pouco melhor e que ela possa, enfim, viver como uma criança alegre, travessa, sentindo o cheiro de doce e se divertindo.
Maravilhoso. É isso. Quero. Obrigada. Então, se alguém quiser fazer consulta com você, marca a consulta, já prepara o quê? Uma hora e meia para ficar lá na conversa.
Isso. Eu faço atendimentos lá no Bosque, presenciais, uhum. Mas para as pessoas que são de fora, eu também atendo. Inclusive, o meu público online é um público bem grande, né?
Mas aí você não tem que fazer a pessoa sentir os aromas?
Então,
os olhos?
Quando chegou a pandemia, a gente teve que se reinventar, né? Eu tinha começado recentemente a atender presencial, fiquei alguns meses no estado de paralisia e depois, enfim, encontrei ferramentas, instrumentos que me permitem, mesmo sem o teste olfativo, né, que eu faço no atendimento presencial, conseguir de alguma forma captar da pessoa o que que ela precisa, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, porque isso também é levado em conta, né? Porque às vezes a pessoa está precisando de um aroma de rosa, mas a rosa, o óleo de rosa é um óleo muito profundo, muito catártico. Então, de repente, num primeiro momento, não dá para ela usar um óleo de rosa, ela precisa de um gerânio, né? Que vai trabalhar os aspectos do feminino, mas de uma forma um pouquinho menos profunda do que a rosa. Então, isso é levado em conta. E eu consegui estabelecer, criar estratégias, né, ferramentas que me permitam, mesmo à distância, fazer esse perfume.
Sem que a pessoa sinta o perfume.
Sim, sim.
Ah, ótimo. Perfeito. Então, se quiser fazer online também, para o Brasil todo, para o mundo todo, bem
sim,
tranquilo.
Universal.
Maravilhoso. E aí, nessa conversa, é uma anamnese, uma conversa, e você, dentro disso, usa a intuição, conversa, elabora o perfume e a pessoa Daí você entrega, a pessoa vai buscar e ela fica usando durante um período. Nesse período você tem contato? Continua conversando com ela?
Então, geralmente no final do primeiro mês, né? Às vezes eu faço isso até antes, né? Porque eu gosto de acompanhar a pessoa, né? Às vezes o perfume ele pode trazer uma rejeição inicial. Isso acontece com uma certa frequência. E eu gosto de estar acompanhando, por quê? Porque é um processo terapêutico, sim, né? E como é um processo terapêutico, a pessoa precisa desse suporte. Então, a forma de oferecer terapia em forma de aroma não é para ser algo desagradável, é para ser algo agradável. Então, se a pessoa está sentindo um desconforto muito grande, tem ali algumas estratégias que a gente pode utilizar para a pessoa continuar usando e ele fazer o efeito que ela necessita, né? Mas também ela não precisa usar. Nunca aconteceu da pessoa dizer assim, ó, não gostei, não vou usar. O que acontece geralmente é assim, primeiro e segundo dia existe uma rejeição, por quê? Porque o aroma, ele mexe com conteúdos muito profundos, sim, e que podem ser dolorosíssimos, uhum, né? E que a pessoa, de alguma forma, precisa acessar para liberar aquilo, para ficar leve, né? Então, faço esse acompanhamento. Às vezes, antes de 15 dias, eu já mandei um WhatsApp para a pessoa. E, geralmente, no final, né? 30 dias que, principalmente nesses primeiros 30 dias, é que vão ter essas mudanças mais significativas. E depois, a pessoa meio que vai se habituando com essa mudança de energia que vai acontecendo no campo dela, na energia dela, nas emoções, a partir do uso do perfume.
Maravilhoso. E não vai dar tempo da gente falar hoje, mas vamos só dar uma pincelada para deixar o pessoal curioso para o próximo. É que você tem um oráculo de aromaterapia também. Como assim? Como é que funciona?
Então, quando a gente busca autoconhecimento, né? Enfim, o campo vai se abrindo e a gente vai se conectando. Então, uma das outras áreas que eu estudei é um oráculo védico milenar chamado Mahalila, que é um jogo muito profundo, que ele traça uma jornada, um mapa da jornada de vida da pessoa. E através do jogo, né, que é um jogo feito com dados, a pessoa vai tomando consciência, vai percebendo o que ela precisa olhar na vida dela para que a vida flua. E o que é que está empacando a vida dela ou impactando de alguma forma.
Maravilhoso. Queremos a nossa próxima entrevista. E você trouxe também umas cartas aqui também, né?
Ah, eu sou apaixonada por oráculos, né? Por cartas, né?
Entendi.
Então,
sei como é.
Eu trouxe aqui dois oráculos, né? Que são oráculos que trabalham com a energia das plantas, né? Um deles trabalha com as divindades e o outro com aspectos da astrologia. Qual você quer primeiro? Podemos tirar uma carta para ver qual a mensagem que essa carta vai trazer para você.
Por favor. Sim, muito quero. Não, eu não.
Então, só gente, respira, se conecta com o seu momento e tira uma carta aqui.
Eu leio?
Pode ler.
Reflexão leonina. Em que áreas da vida posso e devo assumir a minha capacidade de brilhar? Como fazer esse brilho desabrochar? Inalando com o jasmim. Ai, adoro o cheiro de jasmim. Como fazer esse brilho desabrochar? Gente, pergunte-se. Use a minha carta para se perguntar. Em que áreas da vida eu posso e eu devo assumir a minha capacidade de brilhar? Amei.
O jasmim é uma florzinha tão pequenininha, mas que tem um aroma que se sente incrível de longe. Então, ele é muito leonino, né? E quando a gente fala em signo, cada um de nós tem o seu signo natal, mas a gente tem uma mandala, onde nós temos os 12 signos que, de alguma forma, estão ali relacionados a um aspecto ou outro da nossa vida. Então, leão faz parte disso, porque nós temos o poder pessoal. O leão traz isso, né? Então, o nosso ego, que sim, é necessário, num certo nível, para que a gente possa realizar aquele trabalho que a gente veio aqui para realizar.
Tudo a ver. Tá perfeito. Posso tirar do outro também?
Vamos lá.
Tem um minuto.
Esse é o oráculo das divindades e as plantas.
Divindades.
Como ele tem um texto longo e talvez não dê tempo, então você pode ler a frasezinha do final.
Tá. Depois eu leio para mim.
Sinta e tire uma carta aqui.
Abro-me para o feminino com os pés no chão.
Tem uma plantinha aqui?
Tem.
A deusa é a Deméter e a planta é a vetiver, que foi a mesma planta que você tinha sentido o aroma agora há pouco.
Exato.
Para aterrar, aterrar.
Para aterrar. É. Tava falando aqui que eu ouvi isso também, né, de uma outra entidade espiritualista que falou, minha filha, muito vento, muito fogo, terra, precisa de terra. Olha como tudo...
Não foi à toa, né, que Não. veio para você esse...
Tudo converge, tudo tem a ver, tá tudo... Eu vou terminar de ler o texto aqui para mim, que não vai dar tempo de ler para vocês, mas fiquem curiosos. Rita, foi um grande prazer, um enorme aprendizado. Queremos o Mahalila, queremos agora trazer o oráculo. E quem quiser entrar em contato com você, tem lá no Bosque Sagrado e tem também o Insta do Freya.
Tem o Insta da Freya Alquimia, Freya com Y e Alquimia com K. Ou Rita Del Conte, o que for mais fácil procurar, os dois estão ali no Instagram. Ou me procurar pelo Bosque Sagrado.
Combinadíssimo. E você volta.
Márcia, gratidão. Eu amo falar disso, que assim, é a minha paixão de vida. Né? Então, por isso, muito grata.
Venha sempre. Muito obrigada. Beijo pra vocês, gente. Obrigada pela companhia. Segunda-feira eu tô de volta com os 7 pontos, ao vivo. E com o Vida Livre, tá bom? Espero vocês. Beijo, obrigada. Até lá.
Você ouviu Vida Livre com Márcia Sickel.